A nova presidente da Paulcus, organização luso-americana, quer saber quantos são os portugueses e luso-descendentes nos Estados Unidos, espera o resultado dos censos. A Casa de Portugal em Macau participa no desfile e na festa do novo ano lunar. Há mudanças nos Estados Unidos, à frente da Paulcus, Conselho de Liderança Luso-Americano. Catherine Soares sucede a Ângela Simões na presidência da organização. As eleições foram esta terça-feira. Primeiro projeto, o mapeamento da população de origem portuguesa nos Estados Unidos. As estimativas apontam para 1.400.000, mas, explica Catherine Soares na RDP Internacional, faltam os dados dos censos norte-americanos.
Estamos à espera ainda dos dados do censo 2020. Estamos um pouco frustrados com a demora em fornecer os dados da população a nível étnico e cultural para vermos quantos portugueses identificaram-se como portugueses ou luso-descendentes no censo 2020, para podermos analisar e termos uma melhor ideia de forma oficial quantos portugueses há nos Estados Unidos. Estimativa de 1,4 milhões de portugueses, mas nós não temos números oficiais e estamos à espera disso.
À espera dos censos dos Estados Unidos, Catherine Soares defende mais apoios ao movimento associativo e quer também apostar em chamar os jovens.
A estratégia e os problemas que há nas associações mais locais são os mesmos de uma associação como a Paulcus, que é uma associação a nível nacional, que é envolver os jovens e encontrar diariamente soluções para envolver cada vez mais a comunidade jovem luso-americana e também conseguir apoios patrocinadores privados aqui deste lado do Oceano Atlântico, mas também do governo português.
As associações precisam de mais apoios. Catherine Soares pede mais informação e mais comunicação por parte do governo português, aponta também como caminho a criação de uma rede mundial do movimento associativo português. As declarações à RDP Internacional de Catherine Soares, nova presidente da Paulcus, foram feitas à jornalista Paula Machado. Problemas com o voto dos portugueses em França nas eleições do último fim de semana são testemunhos que continuam a chegar à RDP Internacional a dar conta de portugueses que não conseguiram votar. O relato é de Paulo Marques, autarca e conselheiro das comunidades.
Houve vários portugueses que ficaram à espera do seu boletim de voto. Há os que, não se sabe como, saíram das listas eleitorais. Há os que esperavam em casa, mas os boletins não chegaram. Foram verificar se tinham a morada boa. Tinham a morada boa no recenseamento, mas não receberam. Verifica-se que há várias dificuldades em receber o boletim de voto. Aliás, os que eventualmente quereriam votar no próprio dia no consulado não o podiam fazer porque tinham que solicitar essa demarche. E depois há os que tiveram uma carta registada e, não sabendo o que era, não tiveram o tempo e a possibilidade de requisitar a sua carta registada.
Problemas que se repetem e que deixam de fora muitos portugueses no estrangeiro na votação para as eleições legislativas. Paulo Marques explica que há 10 anos, mesmo antes da defesa do voto eletrónico, já antes o Conselho das Comunidades Portuguesas apresentava alternativas.
O pacote eleitoral ia para o consulado. Do consulado, esse pacote ia para cada cidadão eleitor e cada cidadão eleitor teria 15 dias, por exemplo, antes da eleição, 15 dias para enviar o boletim de voto para o consulado. E depois, quem quisesse votar presencialmente, dirigia-se ao consulado e era verificado, obviamente, se já tinha votado por correspondência ou não. Isso teria sido uma das hipóteses, mas já vamos há vários anos. Não há maneira de se conseguir contactar com as comunidades que a informação tem que entrar. Não é dizer que à comunidade, dizer-lhe que eles têm que estar atentos. Isso não é uma resposta.
Paulo Marques, conselheiro das comunidades portuguesas, refere-se à chamada de atenção da Secretária de Estado das Comunidades por causa dos portugueses que tentaram o voto presencial no fim de semana e não conseguiram porque não tinham feito a inscrição prévia. Macau está em festa com o novo ano chinês. 2 anos depois, os carros alegóricos voltam a desfilar pelo centro da cidade de Macau esta quinta-feira. Repete, dia 12. A Casa de Portugal participa desde a primeira edição no desfile e vai usar na parada as cores douradas e vermelhas como representação do poder do tigre, o símbolo do novo ano lunar. Fotografia, música, pintura, azulejaria, fantoches e costura são representados por 22 elementos da Escola de Artes e Ofícios de Portugal. Pedro Lobo, professor na Escola Portuguesa de Macau e dirigente associativo, fala num ano de esperança e retrata a parada na RDP Internacional.
Conjunto de carros alegóricos que percorrem o Centro de Ciência de Macau e a Torre Macau, ou seja, é uma avenida com cerca de 600, 700 metros. Muito parecido com as marchas populares em Lisboa e que basicamente este ano o grande tema é o tigre, o ano do tigre, que vai entrar agora e que permite bons auspícios, permite uma mudança de mentalidade e, acima de tudo, um aliviar desta tensão que se vive em Macau. Desde há 2 anos que estamos presos neste território de 32 km². Aliás, uma das previsões de um dos mestres do Feng Shui aqui em Macau é exatamente que a pandemia este ano estará na fase final e que até ao final do ano já possamos fazer viagens, já possamos sair de Macau. Em Macau vive-se um misto de esperança de uma retoma que ainda não chegou por causa da pandemia, mas os locais vivem e vão queimar panchões, jantares de família, e é uma festa que nos dá algum ânimo para que um futuro mais próximo a gente consiga poder viajar e sair de Macau sem quarentenas.
Pedro Lobo, professor e dirigente associativo em Macau, na grande festa do novo ano, apenas 7 mil visitantes entraram no território, eram esperados mais de 40 mil. Isto apesar de a pandemia estar controlada e de não existirem casos de Covid no território. Portugal leva 3 atletas aos Jogos Olímpicos de Inverno, começam sexta-feira em Pequim. A luso-francesa Vanina Garriot Oliveira vai estrear-se e vai ser porta-estandarte de Portugal. Quer dizer que vai levar a bandeira no desfile de abertura dos Jogos. O João Gomes Dias falou com o pai da esquiadora.
Tem mãe portuguesa, mas foi o pai francês quem a ensinou a esquiar.
Eu sou treinador de ski e ensinei aos meus filhos a esquiar, porque a Vanina também tem o irmão mais novo. Eles puseram os skis nos pés pouco depois de começarem a andar. Tinham 2 anos ou 2 anos e meio. Depois percebi que ela tinha aptidões naturais e começou a competir e a elevar cada vez mais o nível.
Desde sempre que Yannick Guerriot imaginou a filha com os skis nos pés, agora vai vê-la no maior de todos os eventos, a competir em 2 disciplinas do ski alpino.
Vanina, ela é pas très forte en slalom géant.
A Vanina não é tão forte no slalom gigante, portanto ela vai tentar representar o melhor possível as cores de Portugal. Já no slalom simples ela é mais forte e já podemos dizer que pode chegar ao top 20 se as coisas lhe correrem bem.
Ela pode envisager um top 20 se realmente a course se passe très bien.
Foi em França que nasceu, mas o coração está em Guimarães, onde, por norma, não dispensa uma visita no verão.
Toda a família Oliveira vive naquele concelho e tanto a Vanina como a mãe vão em agosto visitar os avós. No último ano não conseguiram viajar, mas, por norma, passam o mês de agosto em Portugal.
A causa do Covid. Mas, depuis toute petite, elle va une fois par an au Portugal.
Aos 19 anos, esta estudante de geologia na Universidade de Grenoble é a única mulher na equipa portuguesa em Pequim.
Uma equipa de 3 atletas que inclui uma luso-francesa a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. A artista Joana Vasconcelos vai ser condecorada com a Ordem das Artes e das Letras de França. Vai ser na sexta-feira na Embaixada de França em Lisboa. É um título atribuído a pessoas que se distinguiram pela sua criação no campo artístico ou literário. Joana Vasconcelos nasceu em Paris, filha de pais portugueses, regressou a Lisboa com 3 anos, começou a expor na década de 90, foi a primeira mulher e a artista mais jovem a expor obras no Palácio de Versailles. Atualmente, Joana Vasconcelos prepara uma escultura têxtil monumental para a Capela do Castelo de Vincennes, na capital francesa.